Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta terça-feira, Alexandre Monteiro, especialista em linguagem corporal.
Primeira coisa que nós temos que ler é a distância dos pés.
Como ler e descodificar pessoas.
Quando nós enfatizamos numa resposta, indica trabalho cognitivo.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Olá, ouvintes da Prova Oral. Hoje a ideia é aprendermos muito com o nosso convidado. Joana Gama está excitadíssima com o facto de ter neste programa um decifrador de pessoas, não é?
Verdade.
Um decifrador. Alexandre, consegues decifrar desde logo cada uma das nossas personalidades, da Joana Gama e a minha?
Assim, ele disse sim, não.
Sim. Diz lá então, vamos já a isso. Mas estiveste a estudar-nos ou foi só isto já para ti é suficiente?
Não, para mim eu sou sempre condicionado pela vossa exposição e por aquilo que eu já conheço. O que eu posso dizer é aquilo que eu costumo decifrar nas pessoas nos primeiros minutos, que é a essência, não é a aparência. E aquilo é o que é que as pessoas procuram, como é que elas querem ser conhecidas, qual é o maior medo delas. E isto consegue-se fazer muito rápido através dos sinais, da forma de vestir, da forma de estar, da forma de falar e até pelas rugas que nós temos na cara.
Então que sinais é que nós te estamos a dar já?
Olha, primeiro a questão do...
Agora estou a perguntar isto e estou a tentar ser o mais híbrido possível porque sei que me estás a analisar.
Não estás,
não é?
Estás a enrugar a testa. É que estás a enrugar a testa na parte da opinião de fortes.
Isso é bem isso. Não, vou por assim, mano. Não, estou com uma dor de cabeça incrível.
É o que eu chamo as pistas anatómicas, que revela o teu passado emocional. Quer dizer, que a nossa cara vai criando sulcos consoante as nossas expressões faciais, ou as microexpressões faciais. Quando tu recorres a mais uma expressão facial do que outra, tende a criar um sulco muito mais evidente. Isto revela o teu passado emocional. E então, tu tens rugas muito evidentes na testa, o que indica opiniões fortes. Normalmente são aquelas pessoas teimosas, gostam de debater ideias, gostam de levar a razão à avante. É muito por causa disso. E o teu amor é muito o que nós chamamos do amor do poderoso. Quer dizer, que tu tens que ter controle sobre as coisas, a sério. Tu tens que ter controle sobre as coisas e quando não controlas é quando tu entras em stress. E quando entras em stress, tendes a ser mais impulsivo e fazes mais barulho do que o normal.
Ok, eu não estou a concordar contigo nem a discordar. Atenção, estou só a ouvir-te.
E as não, já levantaste as sobrancelhas quando disseste isso, quer dizer, concordaste comigo. São sinais de aceitação primata. Que Alexandre, quando tu concordas.
Alexandre, deixa-me dizer-te, eu tenho um problema neurológico que faz com que eu esteja muitas vezes a subir e a descer as sobrancelhas. Não, e é por causa disso, não é nenhum
isso
sinal.
Isso é sedução, de... isso tem a ver com a tua parte sedutora. Porque isso é o que os miúdos na escola chamam de dar máximos. Não sei se já reparaste, quando os miúdos gostam de alguém, o que é que eles fazem duas vezes? Que é, olá. Fazem aquilo, não tenho muito jeito para
fazem
a sedução,
isso,
não é?
Isso.
Fazem. É o chamado o duplo levantar de sobrancelhas, pronto, uma coisa normal.
Ah. Bom, é tu e Joana Gama.
Joana Gama, exato, está aqui. É aqui, lá está, uma microexpressão que o que ela imitou foi uma microexpressão de medo, não é? E ela está a coçar o olho, ok, eu vou ser simpático, Joana, tranquilo.
Porquê simpático? Não, diz a verdade, Alexandre.
Diz a verdade, Alexandre, vamos.
Eu digo sempre a verdade.
Não, mas diz tudo,
Sempre, não mentes nunca, mas, Alexandre. Eu minto de vez em quando.
Eu já estou a mentir ao dizer isto. Todos nós mentimos, Se não a sociedade, se não mentíssemos, a sociedade ruía. Imaginar relações pessoais, não é? Até
vamos
eu quando
a falar
falo
de mim,
mulher,
malta, não se estão.
Não, já vamos lá. Que isso
estás
é
a odiar. Alexandre, estás a odiar estar neste programa?
Não.
Ok. Mas podes estar a mentir, ou dizer isso. Como é que eu sei?
Não.
Ele levantou as sobrancelhas, ele não está a gostar.
Eu assinei que não. Quando disse que não, assinei que não. Podia ter dito, estás a gostar? Não, 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 não estás a gostar? Não, 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 estou a adorar, estou a adorar. E podia fazer isto tudo ao contrário.
Sim.
Okay, e voltando aqui à Joana, é uma pessoa que tem mau feitio, contem com isso. Porquê? É uma pessoa que gosta muito de novidade. O que é novo é bom. É novo no
Mas
sentido
agora tem namorado, já tem há uns meses.
Pronto, isso
eu acho
aí.
Que ele, eu acho que ele nos trocou, Alvin. Eu acho que ele nos está a ler ao contrário.
Isto é muito giro. É muito giro que as pessoas dizem sempre isso. Eu não sou assim, eu não tenho nada a ver com isso.
Não, mas diz,
e a questão
diz.
A parte da inteligência, a questão do mau feitio, eu digo mau feitio porque eu também tenho mau feitio, não é? Tem a ver com quando as pessoas se metem connosco, que é a questão da Joana, não precisas, tens de ser provocada para agir, para reagir. É uma questão de provocação, não é um mau feitio puro e duro, não é? Isto onde é que se vê? Pelas tuas sobrancelhas e quando as enrugas.
Outra vez as sobrancelhas.
Isto aqui, atenção, só estou a dar as pistas anatómicas, já não estou a falar de.
Olha,
tudo
e aquelas pessoas
resto.
Que colocam um botox e que ficam sem.
Quer saber mais?
Pior relações, Alvin. Pior relações. Porque quem coloca botox vai prejudicar relações. Porque os casais, passado algum tempo, começam-se a conhecer sem falar.
E o botox começa a perder o efeito também, não é?
E o botox também perde
vais
o efeito.
Mas outra vez à Wells.
Mas vais se tiveres dinheiro para isso, não é?
Não, agora já fazem nos hipermercados. Isso já não é assim tão caro, Alvin?
Verdade.
A sério?
Não sabia. Então vou começar a fazer.
A minha praia não é mesmo essa. Não faço
não é?
A mínima ideia.
Mas espera,
não,
tu estás a falar da Joana e tu falaste da Joana e também falaste sobre mim. E durante esse tempo, eu achei sempre que tu estavas a ler uma espécie de horóscopo. Juro-te que pensa que estás a ser.
Sim.
Bem,
faz
para
sentido,
o mês de fevereiro.
Não. Não, mas a minha acontecia o mesmo quando cheguei a Portugal com o decifrar pessoas. Acontecia a mesma coisa. Quando chegava às pessoas, dizia: ah, eu estou aqui para te ajudar a decifrar pessoas. E as pessoas que é que me diziam: olha, podes-me ler a mão? Olha, podes-me ler as cartas? E isso acontece muito, e ainda acontece muito, porque lá está. Porque as pessoas, como é que elas pensam que são assim tão transparentes e como é que se consegue perceber tanto sobre as pessoas?
Alexandre, há uma coisa que eu desde logo aprendi aqui com o teu livro. Tu falas de muitas coisas. Aliás, ouvintes da Provaral, atenção, porque hoje este programa pode-se aprender muito de linguagem corporal, de sinais. Quando, no fundo, o que as pessoas querem saber é se estão perante uma má pessoa ou uma boa pessoa. É isso que as pessoas querem saber. Se é passível de podermos confiar nela ou não, não é? E querem saber também se estão a ser traídas, por exemplo, pela pessoa que dorme na sua casa. Há uma coisa muito curiosa que tu dizes aqui. Eu não sei se isto é verdade ou não. Tu escreves isto no teu livro. Que, como é que os agentes de controle, de legalidade dos casais, isto é, para, como é que eles percebem que um casal pode ser falso, não é? E tu dizes que estes agentes. São os agentes de quê que fazem isto? Bem, os agentes
de imigração. São os agentes de imigração.
Okay. Os agentes de imigração, o que é que eles fazem? Para perceber se o casal é ou não verdadeiro, vão ao quarto deles perceber se eles têm fotografias um do outro. Porque
Exatamente.
É no quarto que
Eu
eles percebem
tenho.
Se eles têm intimidade ou não. Então, esse teu relacionamento é falso, Joana.
A questão é que as fotografias onde estão, como estão, não é obrigatório, é uma das pistas que pode haver. Uma questão que há muitas vezes nesses quartos é a cama ser encostada à parede. Normalmente, havendo espaço, uma cama de casal raramente está encostada à parede. As pessoas que são solteiras é que tendem a encostar a cama à parede. Não havendo fotografias na casa ou no quarto do casal, é sempre um desafio. Ou indica relações novas, né? Novas relações, que ainda não tiveram tempo de criar história, ou então há qualquer coisa que está mal.
Espera bem, as pessoas casadas não têm a cama encostada à parede, é isso? As pessoas casadas
Sim,
não têm?
Sim, tendo espaço, claro, depende, se o quarto for uma miniatura, é normal que tenham que encostar. Agora, tendo espaço, as pessoas casadas não encostam a cama à parede.
Alguém. Essa agora, pessoas casadas que me estão a ouvir. Eu sou solteiro, a minha está encostada à parede, e Deus sabe...
E é normal.
É, mas os vizinhos
mas
depois queixam-se muito.
Exato.
É isso, por isso mesmo. Tem a vizinhança toda a queixar.
Mas barulho também quer dizer alguma coisa. Atenção.
Eu sei o que é que quer dizer barulho.
Mas também sei, mas sei o que é que as pessoas querem com essa questão de barulho. Qual é o comportamento biológico, animal, evolutivo que está por trás de fazer muito barulho?
Qual é?
É o quê? Quando... Suscitar erotismo nos parceiros ao pé? É porque queremos seduzir os vizinhos?
Ou à volta.
Ou à volta, ok.
Exato.
Okay. Isto é,
então quando as estrelas pornográficas, quando gemem muito alto, estão a pedir mais sexo?
Querem a intervenção dos vizinhos, nesse caso.
Esse som vai cativar as pessoas que supostamente estão a ver aqueles filmes.
É como o cheiro do pão nos hipermercados. Eles põem cheiro de pão, que é para ir mais malta ao pão.
É isso.
Exato. Porque nós não controlamos a maior parte das sinais.
Vamos cá ver, quem é que já não teve aquele episódio em que houve os seus vizinhos a, vamos dizer assim, a fazerem amor, não é? Toda a gente já passou por um episódio destes.
Eu sou os vizinhos.
E pode ser
amor.
Embaraçoso. Pronto, ok, tudo bem, tu és os vizinhos. Mas para, na verdade, pode ser embaraçoso ou não, pode até ser muito excitante.
Depende do perfil. Uh-huh. Depende do perfil de cada um.
E depende da forma como tu imaginas aquelas pessoas. Não é?
Exatamente, isso é sempre um desafio. Agora, é assim, não quero entrar nesse campo.
Imagina que conheces o casal, que gostas do casal, que achas atraente, podes depois achar isso excitante ou não. É verdade?
Sim, não,
é verdade.
Normalmente não, porque eu estou muito bem acompanhado, por isso não tenho essa necessidade, porque quando compensamos, lá está, é preciso, algum problema há. A questão é, eu gosto mais de ver é quando os casais estão para se divorciar. Gosto mais? Não, gosto-me a perceber. Porque há casais que estão a divorciar e eles ainda nem se aperceberam. É que eles ainda nem se aperceberam. Às vezes, quando eles chegam, vamos divorciar, e diz o outro.
Alvin, está na altura tu dizeres como é que tu sabes que um casal já não está apaixonado um pelo outro.
Eu não sei.
Tu costumas sempre dizer que é quando um já não faz rir o outro, ou quando...
Ah, sim, ok, isso é uma das... Não é só essa... Mas eu acho que isso é um grande sinal.
Mas o Alvin também é um decifrador de pessoas.
Sim, todos somos.
Não me considero um decifrador de pessoas.
Todos
não,
somos,
mas a verdade é que isso é um sinal, não é? Quando percebes que há um bom ambiente entre o casal à partida, é porque o casal há ali uma boa saúde. O humor é isso. Quando eu vejo que duas pessoas já não se conseguem rir uma com a outra, eu acho que devem separar-se. Eu acho mesmo. Sim, pessoas que não se conseguem rir uma com a outra, separem-se hoje mesmo. É o meu conselho.
E se tiverem tanto botox que não conseguem, Alvin? Não
separem-se,
podemos generalizar.
Separem-se da mesma. Se não conseguem rir um com o outro, separem-se, é o que eu acho.
Ou paralisia não, facial, tu és péssima pessoa.
Com paralisia facial, não se separem.
Não, mas já há todo um campo para perceber. É um sinal. E é bem, atenção, é muito bem observada a questão do riso, porque é o que nós chamamos de intensidade. Desde o sexo, desde o rir, desde partilhar experiências, são sinais poderosos para perceber se a relação está boa ou não. Isso aí é uma das variáveis para perceber.
Alexandra, tu aqui neste livro que se chama, já agora, eu ainda não sei se disse o título do teu livro, chama-se Torne-se um Decifrador de Pessoas, Truques e Dicas para Ler e Influenciar Pessoas. Há aqui uma coisa que interessa a muitos que estão a ouvir este programa e que eventualmente têm filhos. Como é que se descobre que os nossos filhos nos estão a mentir? Como?
Há muitos sinais. Não pode ser só um, tem que se construir. E a questão é, podemos começar pela resposta não resposta. Que é, correu tudo bem na escola? Silêncio.
Que ele nem sequer foi à escola. Ou sacana do puto, não foi à escola.
Exatamente, ou então o que é que aprendeste na escola? Também é uma boa pergunta, porque para descobrir a mentira também temos de saber perguntar. O que é que aprendeste hoje na escola? E ele... Quando vem estes enchimentos, quer dizer que a pessoa tem que estar a pensar, e isto é sempre de desconfiar. A outra é responder com uma pergunta. Então o que é que aprendeste na escola? O que é que eu aprendi na escola... Deixa-me cá ver o que é que eu aprendi
Alexandre,
na escola.
Então estaríamos a mentir quando dizemos a tabuada. 3 vezes 5. 3 vezes 5, aí nós estamos a mentir. Às vezes temos que repetir a pergunta para ganhar tempo a pensar. E no caso das crianças, nem sempre conseguem responder a perguntas tão abertas.
E as crianças são monossilábicas. A verdade é essa, muitas delas.
Porque a verdade é simples. A verdade é monossilábica. Tu estás perfeito, atenção, perfeito. Porque é sim ou não. Ou correu bem ou não correu bem. Não há o processo cognitivo. E como a Joana diz, e bem... Claro, que a pergunta, o que é que aprendeste na escola, não tem processo cognitivo. O que é que aprendeste na escola? Aprendi a tabuada, aprendi isto, aprendi aquilo, monossilábico. Coisas muito simples, muito diretas. Agora, quando há uma pergunta simples, sem processo cognitivo, e a pessoa começa, ou então responder com perguntas, ou então...
Mas a pessoa responde, pode haver aí uma qualquer deficiência, se calhar tem uma dislexia, uma perturbação.
Sim, mas se for pai deve saber, não é? Supostamente, que é a chamada pista especial. Se um pai não sabe que o filho tem um problema, É assim, já tem problemas, não é? Isto aqui já é sempre um desafio. Porque no livro falo disso.
Aliás, nós queremos a participação de todos os ouvintes. Deixem-me só dizer que estamos a atingir números anómalos para esta emissão. Estou aqui a vê-los através da emissão nas redes sociais. Muitas as pessoas a acompanharem esta entrevista com o Alexandre Monteiro a propósito deste livro que se chama Torne-se um Decifrador de Pessoas. E isto quer dizer, estes números grandes, significa que as pessoas querem influenciar pessoas, querem saber ler, querem truques, e é isto que prometemos neste programa. Por isso, se tiverem perguntas, questões, observações, até casos da vida que já tiveram e que gostavam até de saber uma resposta, ou já sabem essa resposta, então digam-nos via vídeo ou áudio para o nosso WhatsApp. É o 960386272. Já sabem, o melhor comentário, a melhor pergunta, a melhor intervenção de hoje ganha este livro de Alexandre Monteiro. Não esqueçam o WhatsApp 960386272. Alexandre Monteiro é nosso convidado de hoje, edição da Provaral. Com este livro, torna-se um decifrador de pessoas. Temos algumas mensagens que podemos já partilhar com ele. A primeira chega-nos através aqui deste ouvinte, neste caso uma ouvinte, é a Ana. É a Ana a primeira a entrar.
Alvi, eu sou casada e tenho a cama encostada à parede.
Então desencosta, porque as pessoas que são casadas, que têm um casamento realmente saudável, não têm a cama encostada à parede, Ana. É isso que estamos a aprender neste programa. Mas obrigado pela tua intervenção.
Mas é giro, é assim, não é a cabeceira estar encostada à parede, é um dos lados estar encostada à parede.
Pela voz da Ana, nenhum dos lados estava encostado, e parece-me claramente que o casamento da Ana está em ruína.
Sabes porque é que é giro? É, há sempre uma formação específica para os casos exceções. Há sempre. Vai sempre haver um tio que tem uma prima, que tem alguém que aconteceu de uma forma diferente. Claro que sim, porque um sinal, não se decifra uma pessoa por um sinal, é um conjunto de sinais, é um caminho. Porque isto aqui não pode ser, a pessoa fez isto, ok, está decifrada. Não, há todo um conjunto, há todo um caminho, senão assim era tudo muito fácil.
Sim, é verdade. Vamos ouvir o outro ouvinte, neste caso é o Miguel.
Olá, boa tarde. Desde já tenho que louvar o vosso programa. Acho que é bastante interessante o tema. Eu estava a fazer uma pergunta ao convidado. Eu, pelo menos no meu caso, considero-me uma pessoa extremamente instintiva. Ou seja, é verdade que nós não podemos julgar o livro pela capa, mas eu sinto, e normalmente ao longo da minha vida tem-se mostrado uma grande capacidade, pelo menos para mim. Eu sinto que consigo ter um instinto mais ou menos aguçado para as pessoas. Eu gostava de saber se isto é algo que se trabalha, é algo que é inato, é algo que eu por alguma razão terei desenvolvido mais, ou se, como é que nós conseguimos adquirir esse nível de instinto?
Ok, já vais responder a esta pergunta que nos chega através de Miguel, mas há uma outra que se junta e que é esta intervenção da Mariana.
Olá, Fernando. Olá, convidado. Eu tenho uma questão, porque agora entretanto fiquei um bocadinho indignada. Então, mas isso quer dizer que os casais que não têm a fotografia juntos não estão bem e estão em risco de se divorciar? É porque eu não tenho fotografias com o meu namorado e nós não estamos numa relação recente. Os meus pais não têm fotografias e estão juntos há 20 anos e dão-se muito bem. Portanto, das duas, uma: ou a minha família tem um problema qualquer, ou então não sei. Obrigada, bom programa.
São feridas, Mariana, em fotografias.
É isso, e por culpa da não existência dessas fotografias, tanto esse namoro vai acabar com mesmo os 20 anos de casamento dos teus pais, que está a terminar. Só que tu ainda não sabes, Mariana, por causa disso.
E a cama vai sozinha encostar-se à parede.
Vai, para tentar salvar, mas já não vai a tempo. É muito
conseguiste
triste,
armar o caos, e dizer às pessoas qualquer coisa é para se divorciar. Eu até acredito que as pessoas que respiram, sim, elas vão se divorciar. Tu vais armar de tal forma,
estatísticas,
respiraste em casa,
isso.
Vais divorciar.
Aliás, espera lá, Diz. Sim, sim.
Diz, desculpa.
Diz. Não, eu só ia dizer que, na verdade, nós, na próxima quinta-feira, vamos ter um programa com o David Cristina, com a Pipoca Mais Doce, que é justamente sobre separação. Ok? Aliás, existe até uma promoção muito bonita que já podíamos passar, mas não sei se podemos.
Tinha tudo para ser um casamento.
Eu casei, mas achava que era para a vida.
Mas deu num divórcio.
Não terminou por falta de amor.
Ana Garcia Martins e David Cristina são separados de fresco.
Mas para quem está a ouvir pela primeira vez, nós estamos aqui para falar da nossa nova realidade. Que é o quê?
O divórcio! Confetti.
Um podcast sobre filhos, finanças e recém-solteirismo.
Estão espontâneos, estão divertidos, estão jovens, estão frescos.
Esta quinta-feira, na Antena 3.
Não percam Pipoca Mais Doce e David Cristina esta quinta-feira na Antena 3, aqui na Prova Oral. Mas
só
tens
Ana
que responder
Garcia
aqui
Martins
ao Miguel.
Para fazer dinheiro com o divórcio. Acho
é
fenomenal.
Por acaso, hoje eu vou comentar uma coisa. Eu normalmente não comento, mas hoje fiquei a pensar nisto. Disse assim: é pá, que maldade. Uma revista social. A revista Vidas é de que jornal?
Correio da Manhã.
Correio da Manhã. A revista Vidas. Deixa uma notícia, eu vi assim no Google, que é: Sara Salgado casa com milionário. O título era: Sara Salgado casa com milionário. E eu de repente vi aquela notícia e disse assim: com o diabo, isto nem é bom para ela, nem é bom para ele. Nem o rapaz, que é milionário, vai gostar de ver aquilo assim: ela está a casar-se comigo só porque eu sou milionário, não é? Nem para a Sara Salgado, as pessoas vão ficar a pensar: ela está a casar-se porque ele é milionário. E a culpa disto é de quem? É da Sara Salgado? É do suposto milionário?
É porque estás a interpretar mal. Porque
achas
o objetivo...
Tudo
estás,
eu fiquei chocado com a notícia.
Diz
assim, isto não é justo, não é justo para os miúdos. Isto não é uma boa notícia para sair. Eu não quero... Imagina que agora me caso com uma milionária. Não é? Fernando Alvim casa-se com um milionário.
Imagina que uma milionária se casava contigo. Eu acho que o título do teu casamento era mais...
Que
Fernando
a milionária
Alvim
casa-se
casou.
Com... Sim, sim. Para começar tem essa. Depois casa-se com uma milionária. Como assim? Então, não é, eu estou a casar-me por amor, não é para ela ser milionária. Eu não gostei nada desta notícia.
Ficaste zangado.
Vamos ter semanalmente agora na Prova Oral um comentário social. Notícias do social, o que é que acham disto?
Prova
gostam desta
social.
Ideia? Prova social, sim. Mas pronto, mas voltamos aqui ao assunto. Não esquecer a intervenção de Miguel, que disse que tinha uma especial apetência para interpretar pessoas. O que é que isto queria dizer? Lembras-te?
Sim. A questão é, todos nós sabemos ler os sinais. Isto não é uma invenção, cada um tem o seu sinal e cada um faz a sua coisa. É só um código que nós já partilhamos há milhões de anos. Quer dizer que tanto que a nossa linguagem, a primeira, foi toda não verbal. Não foi verbal. E aqui a questão, nós já entendemos toda esta linguagem. Agora, há pessoas que estão muito mais atentas, de uma forma inconsciente, aos sinais, e principalmente as pessoas mais ansiosas tendem a ser melhores decifradores de pessoas. Porquê? Porque toda a parte do cérebro inconsciente está acordada ou desperta para ver estes sinais. Quer dizer, quanto mais zen eu sou, pior decifrador de pessoas eu sou. Isto é porque isso é que há pessoas que têm mais intuição e menos intuição. Agora que há uma intuição que é trabalhada e há uma intuição que não é trabalhada. E aqui a intuição, quando não é trabalhada, é que vai gerar mais erro. Porque é uma questão de percepção, é uma questão de crença. É uma questão de dizer, o meu pai ou a minha mãe disse-me isto, ou a cultura disse-me isto, ou a minha aprendizagem disse isto. E esta intuição é muito, se não trabalhada, vai consoante as nossas experiências. Por isso é sempre melhor trabalhar a intuição, para lermos pessoas, para ainda sermos mais eficazes nesta questão da interação de pessoas. Porque o objetivo é melhorar relações, não destruí-las.
Porque como é que se consegue, deixa cá ver, como é que nos conseguimos proteger de pessoas manipuladoras?
Primeiro identificando. Se as conseguimos identificar, mais facilmente nos vamos conseguir proteger.
Então, mas é isso que é que nos ensinas, mas como é que nós conseguimos identificar uma pessoa manipuladora? Porque sim, às vezes pode ser, os melhores manipuladores são aqueles que, à partida, tu não consegues perceber.
Exatamente, porque... A questão, o poder do manipulador é a ligação humana, é fazer que a pessoa sinta que ele é boa pessoa, ou que ela é boa pessoa, que ela é muito afável, que é muito simpática. E isto aqui é um dos grandes truques dos manipuladores. Agora, há uma microexpressão que é muito usual nos manipuladores, que se chama-se a microexpressão de desprezo. É quando a pessoa está a falar normalmente com outra pessoa, eu gosto muito de ti, és uma pessoa espetacular, e faz o sorriso unilateral, que é o sorrir só de um lado do lábio. E faz isto com mais, mais frequentemente. Isto indica superioridade, indica até manipulação e pode ser o chamado sorriso do manipulador. Esta é uma das 7 microexpressões universais, porque uhum. isto foi identificado pelo psicólogo Paul Ekman. Não é? Estar, é mesmo ciência, estamos a falar de ciência, não estamos a falar de opiniões. E isto aqui é uma destas microexpressões. A outra é a chamada familiaridade excessiva. Quando alguém chega ao pé de ti, é o teu melhor amigo logo. Começa logo a agarrar, agora claro com o Covid é sempre mais desafiante, mas começa logo a agarrar, começa logo a dizer és o meu melhor amigo, és... pronto.
Aquelas pessoas aqui... tratam por amigo toda a gente, não é? Olá amigo, podes... e conhecemos há 2 segundos, não é? Eu muitas vezes digo, eu não sou o seu amigo, mas eu posso lhe emprestar então 5€.
Sim, exato mesmo, estás a ver a tua resposta. Vai de acordo, porque tu já sentes que isso não é normal, que é um comportamento não normal. E a questão do toque excessivo também, as pessoas quando tu não conheces e ocupam o teu espaço pessoal, começam-te a tocar e tu ainda não deste a permissão, não é? Ainda não, a relação ainda não desenvolveu para haver esse toque, esse abraço. Depois temos a questão
depende da situação,
falam,
não é?
Sim, cada situação.
Há situações em que é bom um toque excessivo até. Não, digo eu, não, mas à partida não. Sim, sim.
Sim, sim.
E não seria
estás a ver. Até tu agora, quando estavas. Vê só isto, é tão engraçado. Quando tu estavas sim. a dizer isso, há situações que é bom. O que é que tu fizeste logo?
Que é que
levantaste um lado do lábio. Quer dizer
é
que
verdade.
Tu estavas.
É possível pormos a repetição desse momento em que eu coloco o lábio. E agora percebi-se
porque
mesmo
tu
que
estavas, fazia... A questão é, não identifica manipulação porque o contexto era de acordo a tu seres.
Malandro.
Malandro, exato, obrigado.
Era eu a dizer, isto é uma piada, isto não é verdade. Alexandre, deixa-me só dizer que o programa está a ser bastante interessante. Aliás, são muitas as pessoas que nos estão a seguir. Recordo que estamos a entrevistar o Alexandre Monteiro. Ele é um decifrador de pessoas. Era justamente isto que precisávamos neste programa. Alguém que nos decifrasse a nós, enquanto apresentadores, mas também os nossos ouvintes, que estão muito participativos. E por isso vamos passar aqui mais umas mensagens. Estas chegam-nos da Maria Valente.
Queria perguntar se nas crianças era possível ver microexpressões quando estão a mentir.
Uma criança, a Maria Valente, que assegurasse o futuro, a continuidade deste programa. Continua a ouvir-nos, a Maria, e diz também aos teus amiguinhos para nos ouvirem, para
e
nós ficarmos sempre com este
com
emprego.
Todos os dentes que tem.
Sim,
Maria.
Sim, sim, sim. Ora, cá está. Somos uma forte concorrência ao Panda. A Marlene também deixa aqui uma mensagem. Aí vai.
Eu não sei interpretar pessoas. Eu passo muito trabalho para perceber o que é que as pessoas querem. Sem elas me dizerem. Até uma amiga minha pintou-me este quadro que se chama A Rapariga da Bolha. Portanto, deem-me um truque, uma coisa só, é preste atenção às pessoas para conseguir perceber se elas estão gostando de estar ali ou não, se estão satisfeitas ou não. Beijinhos!
Queres responder já a estas duas perguntas?
Sim, todos nós fazemos microexpressões e tanto que os bebés sorriem logo. A questão da felicidade é uma microexpressão facial universal. Quer dizer que o sorriso, as crianças nascem. Isto está na nossa memória genética. As pessoas, nós falamos muito com as pessoas. Não são todas, mas temos muitas. O nojo, não é? Por exemplo, quando a criança não quer amamentar porque está cheia ou está mal disposta, tende a enrugar o nariz. Porque estes mecanismos são biológicos. Quer dizer, quando nós enrugamos o nariz, nós temos dificuldade em cheirar. No fundo, é o nosso cérebro inconsciente a dizer não quero cheirar, não vai fazer bem. Por isso, as crianças fazem tantas microexpressões universais como os adultos. Até, às vezes até fazem mais do que propriamente os adultos. Nós com a idade temos tendência a fazer até menos microexpressões e tendemos a ficar com a cara mais poker face.
Em relação à Marlene.
O sinal para dizer para perceber se a pessoa gosta, se eu compreendi, foi isto que ela perguntou.
Fácil. Uma das coisas, sim. Sim.
Uma das coisas, que é umbigo.
Como assim?
Se o umbigo aponta para nós, imagina, estamos à frente de outra pessoa. À frente,
costumava ser as pernas,
se a pessoa,
mas mais pelo umbigo, ok.
Porque os pés dizem-nos para onde é que nós queremos ir. Podem ser os joelhos, podem ser os pés, mas isso é direção. A nível de interesse, um dos sinais que nós podemos ter como orientação é para onde é que aponta o nosso umbigo. Para onde aponta o umbigo é onde está o nosso interesse. E isto às vezes, por exemplo, para a questão, melhor que as fotografias no quarto, é este sinal. E este aqui é muito mais fidedigno que propriamente as fotografias ou a cama encostada à parede. Por isso, se alguém está a falar com o parceiro, imagina, olha nos olhos, mas o umbigo aponta para o outro lado.
É porque está interessada. Deve ser o amante. Pode ser o amante.
Está interessada noutra pessoa, naquele momento, ou se apontar para uma porta. Netflix, quer dizer que quer ir embora.
Quer ir embora. Estamos a aprender muito.
Deixem-me só ler esta mensagem do nosso ouvinte Ivo André, que disse: quando estou na rua, consigo logo decifrar quem é que me vai cobrar um cigarro.
É verdade, é verdade. Isso é muito perceptível.
Dá para perceber.
Pois está. Já agora, estamos a 20 minutos do final deste programa, pouco mais do que isso, mas temos muitas mensagens que nos estão a chegar por parte dos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes estão endiabrados e querem participar. O Alexandre é um deles.
Olá para o Oral, fala João Ferreira de Braga. Grande senhor que vocês têm aí, Alexandre Monteiro. Já privei algumas vezes com ele, conhecemos, já tivemos alguns eventos juntos. É realmente um grande senhor e os programas com ele são sempre muito empolgantes e conseguimos descobrir coisas fantásticas. Grande abraço para ti, Alexandre, para o Alvin e para a Diana também. Muita saúde para vocês.
Beijinho também para ti, ó Filipe.
É um mau feitio, Joana. É um mau feitio.
É o mínimo. Ninguém chama a Alenca de outra coisa. Desculpem lá.
Ora bem, possivelmente há algumas pessoas que não sabem sequer o nome da Alenca, não é? Deixem-me só dizer-vos. Deixem-me só dizer-vos que temos aqui mais mensagens. São muitas as que estão a chegar. Esta chega-nos da Cristina.
Boa tarde para o Voral e boa tarde ao convidado. Gostava de saber se sempre é verdade aquilo que dizem: quando as pessoas desolham, quer dizer que estão a mentir. Obrigada.
Ah, isso é um grande clássico. Já lá vamos. Esta é para tu responderes daqui a pouco. Para já, mais uma do João Vinagre.
Boa tarde ao Vim, boa tarde à Joana e boa tarde ao convidado. Eu gostava de perguntar se, e isso já foi aqui referido ou abordado ao leve, quando fazemos uma pergunta a outra pessoa, seja direta, uma pergunta direta ou não, quando a pessoa de facto responde ou começa a responder com a pergunta que nós estamos a fazer, normalmente não é mentira.
Então, Alexandre, responde com a pergunta que nós estamos a fazer. Normalmente eu encaro isso como estar a ganhar tempo. Há pouco a Marlene perguntava como é que nós sabíamos se alguém gostava de nós ou se estava interessado em nós. E a minha resposta é sempre a mesma: as pessoas que gostam de nós têm sempre tempo para nós. Eu acho que é essa disponibilidade.
E quem procura, ama. É assim, aquelas pessoas que estão...
Isso já não sei.
Sei eu, porque a proximidade, a frequência e a duração com que nós procuramos as pessoas são grandes indicadores. E a maior parte dos casais nem se apercebe que isto muda. Às vezes é a proximidade. As pessoas, quanto mais próximas querem estar, mais elas gostam uma da outra. E às vezes os casais, não é? Começa esta proximidade a diminuir, que é: eu não quero estar no mesmo sítio onde tu estás, não quero estar no mesmo sítio onde tu estás em casa. Isto é um indicador. Quando alguma destas variáveis muda, alguma coisa mudou.
O que é que tu ias dizer em relação a quê?
Do olhar, falar do olhar.
Sim.
Da pergunta, que há um mito, tu até falaste disso, o mito do olhar, que é: quem não olha olhos nos olhos está a mentir. Isto é um mito, porque normalmente os mentirosos até fazem um contacto visual muito mais intenso. Porque como eles já sabem que quem não olha olhos nos olhos está a mentir, o que é que eles fazem? Compensam com o olhar. Quem não olha olhos nos olhos é timidez, baixa confiança ou baixa autoestima. Porque o contacto visual é quase como fosse uma guerra inconsciente, uma guerra alfa versus beta. E as pessoas, quando sentem que não são tão alfas, tendem a baixar o contacto visual ou a desviar. Claro que há formas de detectar a mentira pelo contacto visual, mas
Olha, eu achei graça aqui a uma coisa que tu dizes no teu livro, a meio dele, tu falas sobre microcomissões. São aquelas comissões que pode ser na cara, na perna, e elas nos ouvidos, uma pessoa quando começa a comichar o ouvido é sinal de que não está a concordar com aquilo que está a ouvir, não é? O que é que significa comichar a perna?
Atenção, o do nariz, isso também é outro mito. Tanto que a questão de tu coçar o nariz tem mesmo a ver também com o não gosto. Uhum. E estas microcomissões, atenção, temos que ter cuidado com isto. Não é agora uma pessoa que coça a ouvida toda a hora que não gosta de ninguém, que não gosta de nada. Sim. As microcomissões têm que ser avaliadas no momento onde não a pessoa está a avaliar ou não. Não pode ser tica. Aquela pessoa que coça constantemente o olho pode ser uma alergia. Não vamos estar aqui a dizer ok. Agora, quando acontece naquele momento que eu digo assim, epá, Alvin, eu adorei-te, e coço o olho... Uhum. Aqui é o meu inconsciente a dizer não gosto do que estou a ver. Quer dizer que não gostei do que estou a ver. Quando eu digo, oh, Alvin, Joana, cantas bem como tudo, e coço o ouvido, neste momento que eu digo cantas bem, quer dizer que eu não te quero ouvir mais.
Então para que dizes isso? Porque és cínico.
Claro,
és uma péssima pessoa, okay. Alexandre, e eu canto muito bem, para que tu saibas.
E sabes que não me importo com isso, que eu, comigo estás à vontade, não há qualquer problema, não é? Olha, o Alvin está com só o pescoço. Isso também não é sem querer. Olha, esse dedo
o que é que achas? Olha, eu fiz isto, estás a ver? Eu fiz isto, eu comichei aqui a parte do pescoço. O que é que isto quer dizer?
É um desconforto. É um desconforto ataque. É um desconforto ataque. Porque normalmente quem esfrega o pescoço atrás quer dizer que há um desconforto e eu quero atacar. Não sei o que é, não sou bruxo. Atenção, apesar de há pessoas dizerem que eu
estou com medo que me tires o lugar deste programa e dizer assim: tem bom poder de comunicação, as pessoas estão aqui a ouvi-lo todo, não tarda, então eu, sei lá.
E tem um melhor fundo para live.
Pois tem.
Não,
verdade.
Vocês
merecem
muito.
Estou-me a sentir ameaçado.
Vocês merecem muito estar onde estão.
Tá bem. Eu também acho isso. Mas já agora, porque falamos nisso, deixem-me só dizer-vos que se há pessoas que merecem, entre as muitas pessoas que há, se há pessoas que merecem estar onde está, é o nosso convidado do dia amanhã.
35 anos de carreira literária.
Escrever um livro é uma coisa maravilhosa.
60 anos de vida ativa.
Dar aulas dá-me o mundo dos outros.
7 anos depois da instalação do medo.
É um facto.
Rui Zinque vem à prova oral.
Tomo nas tintas de facto.
Às 19 horas, na Antena 3.
Está nas tintas e também neste programa. Amanhã, a partir das 7, Rui Zinque a falar sobre a instalação do medo, mas não só, sobre os seus 35 anos de carreira literária absolutamente notáveis. Estamos de regresso. Deixa-me colocar aqui mais duas ou três mensagens que nos chegaram. Esta vem da Inês.
Alô, para o Varal. Acabei de ver que hoje vão ter com vocês o Alexandre Monteiro. Eu sou uma grande fã dele. A minha mãe já teve um contacto direto com ele e disse que ele parecia ser ótima pessoa. E pronto, rapidamente também sei, há imensas perguntas que eu gostava de colocar ao Alexandre. Espero um dia frequentar um curso dele. Já li o primeiro livro e gostava de saber se há alguns sinais físicos a que possamos estar atentos para identificar que uma pessoa é narcisista, mas narcisista é mesmo o distúrbio, digamos assim, psicológico, não só utilizado como adjetivo. Muito obrigada, um grande beijinho e estou à espera do final do mês para comprar o novo livro. Muito sucesso.
Muito bem, Alexandre. Queres ajudar aqui, Inês?
Quero, mas não quero deixar aquela comissão na perna. Eu tenho que dar isto, porque aquela comissão na perna vai ser a melhoria de muitas vidas. Uhum. Imagina, o que é que acontece quando tu estás a falar com alguém e estás a apanhar seca ou não queres estar onde estás? Por exemplo, imagina que um chefe está a dar um raspanete a um colaborador e o colaborador não pode ir embora. Ele não pode ir embora, não é? Então o que acontece? O inconsciente quer fugir, que não quer estar ali, porque está a levar o raspanete e quer ir embora. Então começa a enviar sangue para as pernas. E o que é que acontece? Gera uma microcomissão por detrás do joelho. Quer dizer, quando alguém coça a parte de trás do joelho naquele momento, quer dizer que quer ir embora, quer fugir. Atenção, isto também serve para casamentos. Melhor que fotografias. Atenção, não coces já o olho, Alvin. Não coces já o olho. Ah, não coces já o nariz. Não okay. coces já. Não Ora, coces. Agora... Para.
Eu estava a ser divertido. Posso dizer o que é que eu estava a pensar? Sabes o que é que eu estava a pensar?
Podes.
A minha cabeça navega com frequência. E a Joana Gama usou uma expressão que eu já não ouvi há algum tempo, que é Ala Cardoso. E de repente eu disse: Ala Cardoso. Isto era a minha cabeça a navegar, a dizer: é um excelente nome para um programa de televisão, não é? Desse radical, Ala Cardoso, não é? E era tipo como um Cardoso qualquer da vida, e era isso, só se chamava Ala Cardoso, não é bom? Não é? É um bom nome para um programa, Ala Cardoso. Eu gostava de ter um programa que chamasse Ala Cardoso. Pois é, então é alguém que apanha, não é uma boa ideia. Mas voltando, Alexandre, deixa-me só seguir aqui com mais duas mensagens, são mesmo muitas aquelas que nos estão a chegar. Esta é da Ana Margarida.
Boa tarde, chamo-me Ana Margarida. Boa tarde a todos. Aproveitei aqui que estou na autoestrada, parei o carro somente para perguntar. Assim, em jeito de conversa, eu dizendo o meu nome, a minha idade e o convidando olhando para a minha expressão, se me consegue mais ou menos decifrar. Chamo-me Ana Margarida, tenho 43 anos, moro na Ericeira, trabalho em Miraflores. Acho que sou uma boa pessoa, mas gostava de ouvir a sua opinião. Beijinhos.
Ah, eu não sei se o Alexandre consegue fazer isso. Consegues?
Consegue.
Consigo.
Toma.
Agora é sempre um desafio. E a questão do narcisista, eu não gosto de que as pessoas fiquem sem respostas. E se me permitires, falar aqui só três ou quatro sinais que pode identificar o narcisista. Primeiro, a questão da microexpressão de desprezo, fazê-la muitas vezes, o elevar-se a um lado do lábio. O enrolar de olhos também é um grande indicador de narcisismo.
Que é isso?
Estes dois sinais é fazer um enrolar ou aquele...
Ah, o olhar para cima.
Okay. O olhar para cima.
Revirar os olhos, não é?
Revirar, exato.
Ok.
Revirar, exato. Revirar
as crianças
olhos,
fazem exato. Muito isso, não é? As crianças gostam de revirar os olhos quando são contrariadas.
Quando não aceitam a ordem ou a diretiva dos pais. No fundo estão a dizer: eu sou superior, eu só aceito aquilo que eu quero.
Mas
em
não é.
Em contextos tranquilos, é. Porque há muitas crianças que são os alfas de casa. E querem uma coisa simples, já que vão as fotografias, vão para os comandos. Quem controla o comando de televisão lá de casa, controla a casa. Aquelas pessoas que pensam, ah, eu controlo a casa. Então o que é que estão a ver na televisão principal? Se virem televisão, se tiverem televisão, se tudo e mais alguma coisa, em contextos normais, terem comando, quem controla o comando? O que é que vocês veem quando estão todos juntos? Isto é um indicador brutal de liderança. E atenção, até quando os filhos falam, então o filho é que diz, vamos jantar ali, e o pai é que diz, ah, sim. Não, isto é logo um indicador. O que é que nós estamos a dizer? Onde é que tu queres jantar? Aqui ou ali? Isto, há muitos filhos que são os alfas lá de casa, mas mesmo muitos. O bater do pé também é um sinal de alfa. Quando os miúdos batem, também é um sinal de alfa. Há muitos sinais mesmo dos filhos ou filhas serem alfas de casa.
Então, e em relação à nossa ouvinte, que queria que tu adivinhasses a sua personalidade ou tentasses decifrá-la? A Ana Margarida.
Pronto, a Ana Margarida tem uma dificuldade enorme em dizer que não. Ela é uma cuidadora. Ela foca-se muito no que os outros pensam sobre ela. Ela tem muito esta percepção, que é aqui o que é o seu calcanhar daquilo, vamos chamar assim. De resto, é muito social, muito disponível, amigável. E pronto, e aqui é bem. E ela, se quiser saber mais, porque através do Instagram, para que não estar a revelar as sombras, não é?
Para depois faz uns cursos. Fazes cursos? Disto, de decifrar pessoas?
Gostei da parte disto. Disto é sempre um bom sinal daquilo que tu acreditas em mim.
Alguém é cético,
disto. Eu sei que ele é cético. Não coces já o pescoço, calma, nem as costas.
Não, eu sou, espera aí, eu sou cético. Eu estou com uma alergia, estou com uma má circulação. Mas para lá. Mas diz.
E eu adoro céticos, porque é isto que me dá valor ao meu trabalho. É falar com céticos e explicar o que é que pode ser bom para as pessoas, decifrar pessoas, e quando estamos a falar com eles, comprovar que, ok, há um sinal, apareceu, aconteceu agora, e isto é o que me dá gosto. E é isto que me dá valor depois, quando as outras pessoas estão a ver ou a ouvir, dizer assim, ok, estás a coçar o nariz porquê, Alvin? Porque eu já me estou a esticar. Ok, por isso é que coçaste o nariz. E estás a fazer
não
a pistola.
Não estava a coçar. Estavas
a fazer a pistola.
Tu falas aqui em espiões. Os espiões... São sedutores. Aliás, tu dizes que os espiões, para além de sedutores, são manipuladores. Mas tu dizes que nos filmes os espiões nunca nunca são pessoas de riso fácil, por exemplo, nunca são muito expressivas. É isso que é necessário para sermos espiões? O que é que a CIA, o que é que todas estas escolas de espionagem, como o FBI, a Mossad, o que é que podemos aprender com eles? O que é que tu ensinas aqui neste livro? Que técnicas são estas? Podes dizer uma ou outra que seja curioso?
Sim, dou-te um exemplo muito simples. Primeiro, porque as escolas de espionagens? Porque eles simplificam tudo o que é útil para usarmos no nosso dia-a-dia. Para eles é bom, para elas é bom, e elas usam isto no dia-a-dia em situações de stress. Porque o meu objetivo não é ensinar os sinais todos às pessoas, as pessoas depois ficarem a olhar assim, de uma forma muito estática, e parecer um bocado estranho. Não é este o objetivo. O objetivo é traduzir este código de uma forma simples. E quando falas da sedução, um espião sempre tem que ser um sedutor. Porquê? Primeiro, para cativar as pessoas. Porque se as pessoas não gostarem de ti, não confiarem em ti, elas não vão interagir contigo. Nem te vão reconhecer competência. E eu quero, no livro, fazer com que as pessoas saibam quais são os gatilhos que vão fazer o outro gostar ou não gostar, confiar ou não confiar. Este é o primeiro caminho.
Alexandre, deixa-me confidenciar-te algo. Durante a tarde estive a ler o teu livro, aqui a destacar algumas das partes, e entretanto cheguei a uma página onde aparece esta, penso que é assim que se diz, a vaca de Renshaw. É assim que diz?
Exato.
Vaca de Renshaw. Durante muito tempo, e eu convido todos os ouvintes que estão a ouvir esta emissão para agora perceberem que vaca é esta que estamos a colocar na nossa emissão online, portanto, YouTube, Facebook e Instagram. Bom, eu tive 10 minutos a olhar para esta fotografia e eu não consegui ver outra coisa senão uma vaca. E à partida, eu teria que ver outras coisas. Joana, consegues ver nesta fotografia algo mais que uma vaca? Silêncio embaraçoso. Ficou sem microfone, Joana Gama, parece-me.
Estava a dizer que isto é rádio, portanto estava a ser um período bastante interessante. Okay. Não consigo, agora neste momento não.
Ouvintes da Provaral que estejam a acompanhar esta emissão online, digam-nos se conseguem ver alguma coisa que não uma vaca.
Como o ouvinte de Tiago Carvalho.
Aqui
também,
sim,
também
agora na imagem anterior.
Um mapa. Sim.
Não, o quê? Na imagem anterior. É que, é que aparece o tal. Ninguém consegue ver a vaca, ou quase ninguém consegue ver a vaca. Nesta okay, toda a gente consegue. Aqui já é a solução.
Alvin, contaste o final da anedota, Alvin.
Oh, desculpem.
Exato. Porque não, eu só vi esta foto. Mostrar a imagem.
Então, mas eu não.
Era outra.
A malta vai dizer que estão duas vacas no programa e vão ter que me chatear.
Não vão dizer nada. Não vão dizer
és um
nada.
És um spoiler.
Eu não percebi, eu realmente fiquei a olhar imenso tempo para essa vaca. Dizer assim, só vejo uma vaca. Só vejo uma vaca, não vejo mais nada do que uma vaca. E pronto, afinal, ok, havia aqui, houve aqui. Agora estou muito curioso em perceber qual é a outra imagem. Que eu não vi a outra imagem. Bom, mas
voltando aqui. Antes.
Pois deve ser. Eu já vou encontrar e até público. Mas agora, deixem-me só dizer que temos aqui mais uma opinião que nos acaba de chegar. É esta. É uma mensagem que nos chega, deixa cá ver, não da Ana Margarida, que já aqui há pouco falou, justamente em vídeo, a tal que queria da tua parte uma análise, mas eu penso. A Ana Margarida responde-te. A Ana Margarida envia um outro vídeo. Espera.
Acertou na mousse, nem mais nem menos. Uma das minhas maiores dificuldades é saber dizer não. Mas também me considero às vezes um bocadinho manipuladora. Estou aqui com o sol de frente. Como sou cética e sou dar-lhe os números, vou segui-lo. Adeus.
Pensei que ia comprar o livro, mas vai seguir. Não está mal. Sim, não está tudo perdido.
Alvin.
Sim, sim.
Ei, olha. Esta aqui é a vaca.
Ora, mostra
sem
lá.
Nada. Aí,
a vaca sem nada que não tem nenhuma foto, bolas. Ou é?
Não tem. Não. Aqui não tem. Na página a seguir.
Estás em que página? Estás em que página? Desculpa.
Estou na 237.
De repente parece que estou a ter aulas pelo Zoom, malta.
Espera aí.
Oi, Joana, as minhas formações é uma loucura. As pessoas ficam.
A sério?
A vossa vida não é a mesma coisa depois disto.
Eu quero fazer isto.
Ok. Mas espera, já estou a ver a imagem. Assim, ok, tu estás a mostrar a imagem. Foi esta imagem que é assim, eu não consigo ver outra coisa que não uma vaca. Não consigo ver outra
sim,
coisa.
Sim, mas pode-se ver a vaca. Não quer dizer que a ideia é ver a vaca. Isso o objetivo é ver a vaca. Agora,
mas alguém pode estar a ver outra coisa? Sim.
Ui, há morcegos, há a questão que me disse a Joana, pode ser o mapa mundo. pode ser fantasmas, pode ser extraterrestres, cada um vê o que quer aí.
Isto é como aqueles
estão bêbadas, só pode ser.
Rochebar, como é que aquilo se diz? Não sei.
Rochard,
ok.
Já agora tu falas aqui também. Olha, eu destaquei aqui uma coisa que são as pessoas que dormem em conchinha. O que, a conchinha, o que é que significa?
Proteção.
Proteção.
Proteção. Quer dizer que a concha, normalmente o alfa, do alfa da relação é o que faz a concha. Porque serve como proteção, é para proteger a outra pessoa. Nós temos muitos comportamentos animais que são refletidos no nosso dia-a-dia, mas mesmo muitos, muitos, muitos. Desde a dormir, como a interagir, como a questão do toque, como a questão de tudo. Até aquela guerra, Alvin, não sei se já reparaste, aquela guerra do então pá, está tudo bem, está tudo, então está tudo. Isto não é sem querer. Isto não é nada sem querer. Toda a ação tem uma razão, toda.
Já agora, estamos quase a acabar o programa. Estamos a 5 minutos do final. Falas aqui de assinaturas, falas de rabiscos e desenhos. Uau! Para detectar mentiras. O que é que queres dizer sobre isto?
Olha, as assinaturas, eu adoro as assinaturas. É assim, perceber que se a pessoa é teimosa. E eu estou a usar termos para serem, pronto, fáceis de interpretar. No livro eu desenvolvo mais quais são as características. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que assinam ou fazem a rúbrica, até a rúbrica é muito mais engraçado, que é assinam, então, e depois no fim colocam aquele ponto que é pum! Qual é? Porquê? Isto é estúpido.
Isto é o humor da assinatura, não é?
Não, mas isto é estúpido mesmo. Vejam, qual é? Se perguntarem a maior parte das pessoas porquê é que fazem esse ponto, as pessoas não sabem.
É ego.
Mas tem que haver uma razão. Não, tem a ver com opiniões fortes. É como dar um murro na mesa. Quem coloca um ponto na assinatura ou na rubrica, opiniões fortes. Se colocar dois pontos, Alvin e Joana, não discutam com essa pessoa, que não vale a pena. Vocês aí não ganham. Não é? Ou então, se elas fazem aquele traço no fim, aquele traço assim, por baixo, que é aquele. Para quê?
Isso é malta que é prima do Zorro, não é? Isso é um bocado verdade.
Exato. O que é que é? Reconhecimento. São pessoas de reconhecimento. Quer dizer, eu sublinho aquilo que é importante para mim. Logo, eu faço esse sublinhar.
Então, e os rabiscos e os desenhos também revelam algo de nós quando sei lá, fazemos bonequinhos, como diria o Tim Durant.
Bonecos, pessoas. Assim, quando nós, eu rabisco quando nós estamos em modo piloto automático. Imagina, quando tu estás ao telefone, estás entretido, por exemplo, tu és uma pessoa que viajas muito, não é? No teu inconsciente.
Mais no meu inconsciente.
Sim, viajas ali, se tens atenção, ficas, se não tens atenção, o teu cérebro começa logo a viajar. E nesse processo de viagem pode haver rabiscos. É, por exemplo, ao telefone, ou uma conversa, ou qualquer coisa, e esses rabiscos estão a revelar como é que o teu cérebro processa a informação e aquilo que tu valorizas naquele momento. Se és uma pessoa mais analítica, se és mais uma pessoa de pessoas, se és uma pessoa que estás... se, por exemplo, desenho animais, qual é o animal que tu desenhas? Quer dizer que toda a ação tem uma razão, toda.
A malta desenha muito cubos, por exemplo.
Sim.
É o cubismo.
Quer dizer, é racionalizar coisas, se calhar.
Exato, tem a ver com a parte da análise, a parte de construção, a parte de organização.
Okay. Nós somos sempre o produto da nossa infância, Alexandre?
A nossa não somos sempre, mas tem um impacto brutal. As nossas regras de hoje são impactadas pela pessoa da qual nós queremos mais admiração. Nós somos perfeccionistas, não nascemos perfeccionistas, nós tornámos-nos perfeccionistas. Nós não somos ansiosos, nós tornámos-nos ansiosos. E tudo isto tem a ver com a forma como nós íamos buscar amor ao pai, ou mãe, ou progenitor. Quer dizer que aquela pessoa, vou dar um exemplo simples, aquele pai ou aquela mãe que é muito autoritária e nós queríamos a admiração dela, nós íamos falar e a pessoa dizia, calou, calou. Quer dizer que no futuro, quando eu encontrar uma pessoa autoritária, o que é que eu vou fazer logo? Automaticamente, se eu quero o amor desta pessoa, exato, escalo, ou sou mais agressivo.
E agora para as pessoas que disseram escalou, porque querem ouvir o final deste programa e querem ouvir mais um ouvinte. Neste caso, está aqui a entrar em cena o Daniel.
Boa tarde para o Oral. Grande programa, grande convidado e grandes apresentadores. O que é que eu tenho a dizer sobre este tema? Há uma expressão que me incomoda bastante, que é quando eu falo para alguém e a pessoa está a olhar-me nos olhos, independentemente de estar ou não a olhar-me nos olhos, mas está a olhar-me nos olhos e revira os olhos para cima e parece que eles tremem um bocadinho, percebem? Tipo, reviram os olhos e parece que tremem com os olhos, pestanejam rapidamente. Isso faz-me desconfiar imenso das pessoas, dessas pessoas que fazem isso. Sinto que são pessoas que não olham a meios para atingir os fins e estão num discurso, não sei, manipulador, não faço ideia.
Pode ser um tique. Eu conheço uma pessoa, uma escritora, que até é bastante conhecida, que tem esse tique. É um tique,
é um problema neurológico, que lá está uma pista especial, mas os tiques são um conjunto de um sinal que são feitos muitas vezes. Atenção com os tiques. Se for um problema neurológico, ok, não é pista. Não
Eu acho que é neurológico.
Agora, se for, não podemos ler. A Greta teve esse problema, não é? As pessoas normalmente com a Greta diziam que ela era má, que era isto, que era aquilo. Ela tem um síndrome autista e as pessoas avaliavam. Por isso é que este livro é bom para filtrar os sinais, perceber o que é bom, como é que nós podemos ter melhores relações e melhor vida.
Olha, a última questão vem do Nuno.
Olá, boa tarde. Olá, Alvin, a Joana, a Alexandre. Antes de mais, quero dizer que estou a adorar o programa, está a ser super interessante. A pergunta que eu tenho para o Alexandre, eu acredito que o convidado esteja a par da política atual. O que é que o Alexandre vê quando vê o André Ventura a discursar?
Ui, tu também falas aqui, como decifrar políticos. Então,
narcisista,
quando vês o André Ventura.
Já falámos.
Pera, mas
eu não vou falar de valores, porque eu não percebo. Eu não avalio valores, avalio comportamentos. E a questão é assim: há táticas que são usadas por políticos para garantirem mais votos. E uma delas é, em tempos de crise, quem faz mais barulho ganha. Quer dizer, que aquele político que vai fazer muito barulho tem tendência a ganhar mais atenção. E quanto mais falado é, seja por humoristas, seja por pessoas, vai ganhar sempre alguns adeptos. E normalmente são pessoas que vêm de fases muito, com muitos poucos eleitores, para crescerem no mundo do eleitorado. Isto é uma das técnicas. A outra técnica é dar-lhe aquilo que as pessoas querem. Não é? Tu, se lhe deres à pessoa aquilo que ela quer, ela vai-te dar aquilo que tu queres. E dizer isto, e prometer isto, e depois cumprir ou não, são técnicas que os políticos fazem.
Olha, Alexandre, nós estamos a acabar este programa. Queremos-te agradecer o facto de teres vindo falar sobre este livro que agora sai e que se chama Torna-se um Decifrador de Pessoas. Posso dizer que foi um dos programas mais seguido que eu me recordo aqui nas redes sociais. Muitas pessoas no YouTube, Instagram e também no Facebook a seguirem esta emissão. Se quiserem seguir o nosso convidado, é fácil. A sua página do Instagram é justamente Decifrar Pessoas. Agora, Alexandre, cabe-te a ti, grande decifrador, a dizer a quem é que vais entregar o teu livro. Quem é que... Houve alguma opinião, alguma mensagem que tu gostaste em particular e que tu queiras oferecer o teu livro?
Eu gostava de dar à criança, não me recordo do nome.
Okay.
Porquê? Porque quem souber isto mais cedo vai ser muito poderoso e muito poderosa. Por isso é que quanto mais cedo nós soubermos sobre pessoas, porque negócios são pessoas, relações são pessoas, felicidade é com pessoas, não é sozinho. Por isso... vai para a Maria Valente, que é para dar, é só para ela ter a percepção do quão poderosa vai ficar com todas estas mensagens.
Olha, obrigado, obrigado Alexandre por teres vindo. Beijo, Joana. Amanhã estamos de volta, ouvintes, com um grande convidado que se chama Rui Zinc e que vem aqui falar sobre os seus 35 anos de carreira literária e sobre os seus 60 anos de vida também. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.